à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e histórias de infância. Então venha se divertir em uma conversa descontraída entre neurodivergentes para comemorar os 5 anos da tribo TDAH. Olá, tribo, tudo bem? Feliz Ano Novo! Feliz 2024! Eu nem acredito que a gente chegou a 2024, gente! 5 anos de tribo TDAH, o mundo mudou pra caramba nesses últimos 5 anos. E eu tenho um monte de recadinhos rápidos pra vocês. Importante, se você quer apoiar o projeto, e talvez você não possa apoiar monetariamente, você pode espalhar a palavra neurodivergente por aí. Então, manda para os seus médicos, para os seus amigos, para o seu psicólogo, para o seu neuropsicólogo, manda para a família, para os amigos, fala, olha, sabe por que eu tô assim? Ouve esse episódio. E se você puder, dá 5 estrelinhas onde você ouve e marca a Tribo TDAH. Se você tem uma marca, patrocine a Tribo TDAH. Se você puder, apoie a Tribo TDAH também. Vai lá em apoia.se/TriboTDAH e você tem direito a um grupo secreto, exclusivo, cheio de gente para você conversar. Tem encontro anual dos apoiadores da Tribo TDAH. Você tem direito a votar nos episódios. Esse tema foi votado pelos nossos apoiadores da Tribo TDAH. Você pode participar de gravações também. Você ouve o seu nome no episódio. E os nossos TDAH Hypers recebem parabéns no mês dos aniversários deles. E agora em janeiro, quem faz aniversário é Marcelo, no dia 12 de janeiro, dia 15 tem Bel Castro, Fábio Coutinho no dia 19 e dia 20 Clares, no dia 22 tem João Furtado. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais da Tata pra vocês. Ah, e pra lembrar, as nossas próximas metas são lives com joguinhos e episódios da Tribo TDAH Entrevista, pra com pessoas famosas e pessoas interessantes, pra conversar na Tribo TDAH em lives. Então, se você quiser ouvir aquele famoso que tem TDAH e você quer entrevistá-lo aqui na Tribo TDAH, apoia a Tribo TDAH. Vai lá, apoia.se/TriboTDAH. E eu tenho 2 convidados maravilhosos aqui, mas antes, eu quero dar um resuminho pra vocês, um resuminho rápido dos 5 anos da Tribo TDAH. Gente, graças a cada um de vocês que tá aí do outro lado me ouvindo, a gente chegou a 500.000 de plays no podcast. E como eu sou uma pessoa TDAH, eu esqueci de olhar esses números, então a gente já passou de 540 mil plays, então eu tô atrasada pra dar essa notícia. Mas acontece, gente, eu sou TDAH. Já foram mais de 130 episódios lançados entre os episódios regulares, o TDAH Explica, o TDAH Entrevista, 64 mil ouvintes únicos no podcast. A gente está em 66 países pelo mundo, então oi para você do Japão, oi para você que está na Espanha, para você que está nos Estados Unidos, você que está no México. Eu sei que tem alguém aí no Panamá me ouvindo, eu sei que tem um monte de gente em Portugal. Gente, valeu. Dentro do TDAH tá em um monte de lugar. Oi, galera da Irlanda. Então, valem de onde vocês são, comentem nas redes. E obrigada para todo mundo, de verdade. O podcast foi o primeiro podcast em português do mundo sobre TDAH. E eu fui a primeira arroba verificada nas redes, tanto em português, francês, espanhol. Só que aí o Twitter me tirou isso, tudo bem? Agora eu continuo sem verificação nenhuma, como era antes. Ainda sou o primeiro podcast, o maior podcast feito por uma mulher com TDAH. E eu fui a primeira mulher, por causa da Tribo TDAH, na Câmara dos Deputados a falar sobre TDAH. Então, isso tudo eu conquistei por cada um de vocês que está me ouvindo. E hoje eu sou diretora da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters também. Mas, ok, vocês não estão aqui para me ouvindo falando tudo isso. Vocês estão aqui para ouvir o episódio. Feliz 5 anos da Tribo TDAH e hoje tem festa aqui. Eu tô com 2 pessoas maravilhosas que eu convidei, porque eu gosto muito do trabalho delas. Eu vou apresentar em ordem alfabética. Primeiro, Carlos A. Leite Filho. Ele é fonoaudiólogo. Ele é doutorando em ciência de reabilitação, ciência e tecnologia e neurociência. Cantor, ele é monocular e é TDAH também. Oi, Carlos, bem-vindo.
Oi, Tata.
Olá, eu acertei seus pronomes.
Meus pronomes são ele, dele. Parabéns, tribo TDAH, por esses 5 anos. Nossa, quanta coisa, quanta vitória. Muito legal a gente estar trazendo essa visibilidade. Então, eu sou o Carlos, sou pesquisador lá na USP, formado em fonoaudiologia, estudo neurociência atualmente. E é isso aí, vamos lá, vamos contar nossas histórias aí.
Vamos passar muita vergonha alheia, porque esse episódio é para isso, gente. Obrigada por estar aqui. E a outra pessoa que tá aqui comigo é a Tabata Cristine, ela do Meu Mundo Atípico, criadora de conteúdo sobre neurodivergências. Ela também é palestrante, ela é TDAH e também tem autismo. Oi, Tabata, bem-vinda! Eu acertei esses pronomes também, é ela dela.
Oi, gente, é isso aí, não é ela dela mesmo. Que alegria estar aqui nesses 5 anos de podcast. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu falo muito sobre autismo. Eu não tenho muito assim, espaço para falar sobre TDAH, né, especificamente. Então, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre o TDAH dessa vez. Então, eu sou a Tabata, eu tenho 33 anos. Como a Tata já falou, eu também sou Tata, sabia? Eu também sou Tata. Na minha família, a galera me chama de Tata também. Eu sou autista TDAH, bipolar e tenho ainda aí a superdotação e as altas habilidades. Sou engenheira de formação, mas larguei tudo. Ah, TDAH, né, gente? Ah, pra que seguir numa profissão só se eu posso ter várias? Aí eu fui pro design gráfico, hoje trabalho também, tenho minha loja de camisetas, trabalho também com internet, enfim, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu e a Tata estávamos conversando antes. É o jeitinho TDAH, né? A gente faz um milhão de coisas e no final dá tudo certo. Ou não, mas a gente tenta.
A parte do ou não enfim, é isso. Gente, aqui é o podcast TDAH, então eu já vou avisar vocês. Se vocês quiserem interagir, um cortando a história do outro, tudo bem, a gente é TDAH, tá todo mundo liberado, porque aqui é uma zona livre de masking, então não precisam deixar os microfones mudos, vocês podem interagir enquanto. Assim, é isso, é um podcast TDAH, a gente vai cortar um outro, enfim, acontece. Gente, eu vou. Esse episódio vai ser uma pauta mais livre, vai ser histórias. Eu quero começar já me expondo, porque eu acho que não é justo eu chamar pessoas no meu podcast para contar histórias de infância se eu não for me expor.
Boa, adoro uma exposição. Coloca na roda aí que eu quero rir. Eu quero
Vamos
me
quebrar o gelo, vamos
divertir hoje.
quebrar o gelo.
Eu acho que uma das coisas que eu acho que para mim marcou muito a minha infância, mas é uma coisa que eu sei que começou na minha infância e acontece comigo até hoje, eu sou péssima para reconhecer pessoas. Eu era criança que às vezes ia toda empolgada achando que encontrou um amiguinho no supermercado e a ver não era a pessoa e eu ficava com a cara de tacho. Lá, tipo, ah, não é você, eu achei que você fosse um amiguinho de escola. E aí eu confundia as pessoas. E aí, por isso, hoje eu tomo muito cuidado, porque mesmo que seja alguém que eu conheço muito, mas assim, quando eu estou falando alguém que eu conheço muito, do tipo, eu já perdi a minha mãe e o meu noivo no supermercado, porque eu tenho que saber que roupa que eles estão. Senão eu fico 15 horas procurando sem descobrir onde é que as pessoas estão.
E aí, eu não lembro que roupa a pessoa tá. Eu fico, meu Deus, com que roupa que fulano veio hoje, que eu não acho esse ser nesse supermercado. Nossa.
É engraçado, né? Essa coisa, a gente vai para o outro extremo, né? Então a gente percebe que a gente tem essa dificuldade, e aí você vai para coisa da hipervigilância, né? E aí você,
Nossa, sim.
não vou falar, você tem 99,99% de certeza que é aquela pessoa, mas eu não vou falar porque eu não tenho 100% de certeza,
E eu
porque
já
já
quebrei
passei.
muito a cara na infância e hoje eu não falo. Gente, não, eu não sou metida. Eu só não sei se é você. E aí muito provavelmente, se eu não te vi, é porque eu tô distraída pensando em qualquer outra coisa.
Eu não, gente, eu sou autista. Se eu não te cumprimentei, fingi que eu não te vi, é isso mesmo. Eu fingi mesmo. Eu não queria mesmo te falar oi.
Vocês têm histórias? Eu sei que vocês têm histórias. Se não, eu posso continuar me... eu tenho mais histórias de minhas vergonhas alheias. Eu não tenho problema em contá-las.
Se eu for pegar aqui o meu rolo... Sabe aquelas cartas que a Xuxa recebia? Nossa, aquela referência que só quem é 30 a mais sabe. Aquelas cartas de rolo que a Xuxa recebia... Eu tenho uma dessas só de coisa que eu fazia, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu vou deixar o Carlos, se ele quiser ir primeiro. Porque, nossa, senão eu falo até 3 dias aqui.
Eu acho que eu vou pegar esse gancho da Tabata pra falar dessa coisa de falar por 3 dias. Porque isso é uma das coisas que eu fazia muito quando eu era criança, né? Hoje em dia, né, eu esqueci até de comentar sobre, né, meu diagnóstico e tudo mais, né, enfim, né, fui diagnosticado com TDAH no início desse ano e aí agora eu tô num processo de investigação de autismo e altas habilidades também, né, então, mas a questão do autismo sempre foi uma dúvida que existiu lá atrás, né, e aí a gente, né, quanto mais você estuda, né, TDAH e autismo, você vai vendo como as coisas se misturam, né, às vezes é difícil você, né, dizer o que é um, o que é outro, né, e essa questão da comorbidade, né.
Ao mesmo tempo que é tão parecido, em outros momentos tão conflitantes. Exato. Né, e aí quando você tem os dois, parece que Tico e Teco, eles se odeiam às vezes, né. E aí você tem um pouquinho de dificuldade ali diante de algumas situações.
Exato.
Exato, porque tem umas coisas que são muito iguais, muito. Que você, eu acho que não sabe de onde aquilo veio. Ah, ele veio do TDAH ou veio do autismo? Veio dos dois, muito provavelmente. É. E aí tem outras coisas que são os opostos. Eu vejo muito o TDAH como caos e autismo mais como ordem. E aí talvez você fique meio perdido. Fica meio no meio de entre as coisas estão muito organizadas dentro de um caos.
Como é que coexiste caos e ordem numa mesma pessoa? Nossa, sabe como coexiste?
Bem
você
bizarro.
É uma zona, você é uma bagunça, tudo na sua vida é desorganizado e você surta com isso. Você surta consigo mesmo. Porque você precisa da ordem, mas você não é organizado. É isso. Constante, eu mesma me irrito.
Cara, é total isso, assim. E aí, assim, na infância, eu tava pensando sobre a coisa de falar por 3 dias. Eu era uma criança que hablava muito, eu hablava, gente. Nossa, e aí, assim, eu era muito empolgado com tudo, assim, né? Eu me empolgava demais com as coisas. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre foi uma coisa com a qual eu me dei super bem. E aí eu chegava da escola todo dia, assim, né, então era de manhã, chegava na hora do almoço, enquanto a minha mãe estava sentada, estava fazendo o almoço, eu puxava uma cadeira, me sentava na cozinha e eu contava para ela absolutamente tudo que tinha acontecido na escola, tudo que eu tinha visto das disciplinas, o que eu aprendi em português, o que eu aprendi em matemática, em ciências, em história. Tadinha, eu sobrecarregava tanto ela, porque ela estava fazendo as coisas de mãe, né? Então, assim, né? Aquele trabalho né, invisível da mulher que, né, tá ali fazendo 1 milhão de coisas e, além disso, tem a criança lá, TDAH, hablante, querendo contar tudo o que aconteceu, tudo, tudo, tudo. E ela tendo que dar atenção, porque eu percebia se não tava prestando atenção em mim. Então, não, ó, você presta atenção, tô falando um negócio importante aqui. Então, eu falava demais, assim, falava muito, cara. Eu era muito conversador, mas era uma criança que gostava de conversar mais com adultos do que com crianças, né? Aí que vem um pouco também a coisa, talvez, do autismo aí, que eu conseguia desenvolver muito melhor as conversas com adultos do que com crianças.
Meus amigos eram 60 a mais, que eram os amigos dos meus avós. E eu pedia pra ir na casa deles brincar com eles. Brincar. E eles brincavam comigo, gente. Eu fico, meu Deus, olha o trabalho que eu dava. Mas eu queria fazer um complemento pro Carlos, que às vezes, eu entendo que é uma sobrecarga, não é fácil dar atenção para uma criança super falante, super agitada, mas tem o outro lado, de também muitas mães não conseguirem se conectar com seus filhos, porque os filhos não conseguem se expressar, não contam como foi o dia, não contam o que aconteceu na escola. Então, às vezes, a gente acha que está incomodando, mas na verdade a gente está ali fortalecendo um laço, né?
Sim,
a gente
está
ali criando um vínculo. É que a gente está tão acostumada a estar sempre achando que está incomodando, né? Que às vezes a gente não está. Às vezes a gente está ali dividindo um momento muito, muito especial que a gente acaba se vendo como inadequado porque a sociedade diz que a gente é inadequado.
Exato. E uma, eu não sei se vocês, uma coisa que às vezes me incomoda muito em neurotípico é. Às vezes você fala: oi, como é que foi seu dia? Foi bom.
Ai,
e aí,
para.
Ok, mas não aconteceu nada, não teve nada de diferente. Beijo, amor, eu te amo, eu sei que é o seu jeitinho de neurotípico. Mas às vezes eu fico: tem nada, tipo, não aconteceu nada de interessante, de diferente, tipo. Foi tudo bem. E é isso. Acabou a conversa.
Nossa,
e tipo, quem disse o quê? Teve algum babado? Qual é a fofoca do trabalho? Ou sei lá, aconteceu alguma
coisa. Cara, isso
coisa?
É muito TDAH. Isso é muito TDAH. É engraçado que eu tenho um interruptor. Quando eu tô no modo TDAH, eu conto a minha vida inteira quando me perguntam isso. Quando eu tô no modo autista, eu sou essa que falo: foi bom. E dou um jeito de encerrar a conversa ali. Se possível, eu vou dormir também em seguida. É muito engraçado isso.
Eu também alterno bastante, viu? Eu tava com as duas, com os dois moods, assim. É o que eu tô super afim de conversar. E isso acontece mais com pessoas com quem eu me sinto mais confortável pra poder fazer.
A energia bate, né?
É,
mas às vezes, mesmo com pessoas que a gente tenha... Por exemplo, às vezes minha mãe me liga: tá tudo bem? Eu: tá. Mas você tá com uma voz tão xoxa. Ah, eu só tô... preguiça, eu tô jogando meu joguinho enquanto eu falo com você.
Preguiça de falar. Nossa, tenho muitas vezes. E por outro lado, às vezes eu sou a palestrante que não deixa mais ninguém falar. Faço um discurso de 3 horas quando eu vejo todo mundo ao meu redor já dormiu e eu nem vi.
A parte de ficar prestando atenção nas caras das pessoas, eu nunca sei se elas estão... Tipo, eu sempre acho que as caras que eu tô olhando na minha volta são caras de pessoas que estão entediadas, de tipo, você já falou demais. Eu sempre enxergo isso, eu não sei se é exatamente, mas eu sempre enxergo isso quando eu desato de falar.
Mas é aquela coisa também de se sentir sempre inadequado, sempre errando, porque a gente acumula tantas críticas ao longo da vida e também tantos erros quando a gente é criança, que a gente tá aprendendo ainda, mas as pessoas ao nosso redor não têm paciência. Então, ai, fulano é chato, fala demais. Nossa, como fulano é inconveniente. Nossa, como fulano é intrometido. Meu Deus, mas essa criança não para quieta, essa criança não... A gente vai tomando isso pra gente de uma forma que quando a gente cresce, a gente tem medo de errar, medo de falhar. E é bizarro isso, eu tenho muito medo de errar. Eu sou paranoica.
Nossa,
cada microexpressão eu tô lá, ó lá, mudou. Já não gostou do que eu falei. E é terrível isso, esse estado.
Sim, esse perfeccionismo, né? Um perfeccionismo que a gente busca, assim, inclusive nas relações sociais, que às vezes a gente quer um desempenho até acima do que o neurotípico, né? O desempenho do neurotípico. A gente cria, às vezes, uma fantasia na nossa cabeça que o neurotípico ele tá acima ali, né? Ele tá... E não, às vezes não, às vezes ele também erra. E aí a gente acha que não, que né, o neurotípico nunca erra, e aí a gente erra e eu tenho que me vigiar para não errar, né, nessas relações pessoais, né? Então, nossa, vira uma hipervigilância que cansa e dá origem a todas aquelas outras questões, aquelas comorbidades que são clássicas, né? A depressão, a ansiedade, né?
Não, e aquele clássico da criança TDAH ser vista como a criança que faz birra. Às vezes não é birra, é só uma carga sensorial extrema. Às vezes é muito barulho, é muito estímulo. Às vezes a criança tá morrendo de sono e ela não entendeu que ela precisa dormir. Ou ela tá com fome e ela não entendeu que ela precisa comer. Aí ela começa a chorar no meio do supermercado, porque ela não quer mais. Alguma coisa ali deu e... Ah, não, mas a criança é muito birrenta. Às vezes não é birra, às vezes era só... É uma crise, é uma descompensação de alguma coisa e a gente é sempre a criança birrenta, ou sei lá. Nossa, quantas vezes eu já me perdi no supermercado por causa de desatenção? Eu já fiz o meu irmão ter uma birra.
A minha mãe
tipo, eu vou perder minha única irmã. Meu irmão gritava isso pros meus pais. Tipo, eu só me perdi no supermercado, eu tava vendo, sei lá, alguma que eu devia estar vendo bolacha, chocolate, perdi de algum instante. Aí meu irmão: você vai perder minha única irmã. E ela se perdeu pra sempre. É culpa de vocês. Ele brigando com os meus pais e eu lá. Lá,
meus pais tinham chocolate. Uma técnica de me levar dentro do carrinho sempre. Eles inventavam várias brincadeiras pra eu não querer sair do carrinho. Porque se eu saísse daquele carrinho, gente, eu acho que eu não estaria mais aqui falando com vocês. Eu ia estar, sei lá, na Turquia, porque eu fui até lá distraída. Eu era muito perdida. Como tem o autismo também, supermercado é um ambiente que me sobrecarrega de uma forma que eu tendo a querer fugir. Então, meus pais já me pegaram várias vezes tentando sair quando eu era pequena do supermercado. Então, eles me carregavam dentro do carrinho, inventavam brincadeira pra não perder a criança, né?
Pra onde você tava indo?
Eu ia embora, eu tinha febre, gente. Eu parei de ir no supermercado com 10 anos de idade, porque eu vomitava e tinha febre, tipo, de 38, 39 graus, sem explicação. Sobrecarga, muito Nossa. Estímulo.
Sobrecarga total, cara. Nossa, eu ficava muito desesperado, assim, quando eu me perdia. É, acho que não aconteceu tantas vezes, não, mas foram momentos bem marcantes, assim, que eu entrava em completo desespero, assim, né? E aí vem aquela coisa, um pouco do déficit de memória operacional, que você, ok, vou tentar lembrar onde foi a última vez que eu vi, mas eu não lembro onde foi a última vez que eu vi, em que corredor que foi, eu não sei se o corredor do arroz estava depois do corredor do macarrão, eu não lembro mais em que corredor que eu vi. E eu tentava ficar procurando, às vezes, né? Era uma coisa, assim, bem, bem desesperadora, assim, pra mim. Né?
Gente, vocês já estavam, por exemplo, andando num corredor, entraram numa porta, e aí, quando vocês saem da porta, vocês não lembram se vieram da direita ou da esquerda? Tipo, da onde eu vim? Será que é o caminho de volta é pra direita ou o caminho de volta é pra esquerda? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu volto por... Vou por outro caminho. Eu me perco no shopping. Eu me perdia na escola. Gente, minha escola era minúscula, pelo amor de Deus. Eu entrava nos corredores errados. Eu tenho, nossa, uma dificuldade imensa com caminhos. Não é pra mim. Se eu dependesse disso pra viver...
Nossa, eu preciso de GPS para os caminhos mais simples que eu faço, assim, que eu faço todo dia. Preciso de GPS. Nossa, eu demoro muito para aprender caminho. Aí, quando eu aprendo, eu ainda me sinto inseguro. E aí, né, para onde
ainda vai abrir GPS?
É, então. Nossa, recentemente, lá no meu departamento lá da Faculdade de Medicina, teve uma reforma e eles abriram várias salas novas, abriram uns corredores novos e tudo sem placa e tudo com a mesma cor, tudo pintado igual. E gente, eu demorei muito para me localizar, porque eu vou muito pelas placas, né? Eu tô sempre buscando placas que indiquem para onde que é para ir, sabe? Mas o senso de direção é péssimo, assim, é péssimo. Eu não ouso, né? Eu dirijo eventualmente, assim, e eu não ouso sair de carro sem GPS, porque eu falo, não tem a menor condição de eu me encontrar. E isso é uma verdade, assim, desde criança. Não só essa questão de caminho, mas acho que toda habilidade visoespacial. Nunca fui uma criança muito boa, assim, de habilidades visoespaciais. Então... para aprender a ler e escrever, assim, o início, né, foi, assim, a letra era muito garranchada, errava, né, dificuldade, às vezes, de planejar o espaço que eu tenho, dá para escrever essa palavra no espaço que eu tenho, ou não dá, né, e aí vai fazer a capa do trabalho, aí escreve grande, assim, trabalho, aí o D português fica bem juntinho, porque não deu espaço, né, trabalho grandão e D português curtinho, assim, né?
Ou então, quando você termina uma linha e aí você percebeu que não vai dar, ela vai subindo na lateral da página ou descendo. Tipo, você cria micro linhas embaixo do fim daquela linha.
Uma coisa que não podem falar é que a gente não busca soluções, né, gente? Porque se tem um povo que busca soluções criativas para as coisas, é o TDAH, né? A gente dá um jeito. Se não tem linha, a gente improvisa uma linha.
A gente cria essa linha.
A gente cria as nossas próprias regras.
Cara, com certeza. Assim, a gente está sempre tentando buscar essas soluções, né, o tempo inteiro. Assim, atualmente eu tenho trabalhado muito com a coisa das listas, né? Assim, né, buscando listas de tarefas, porque...
Ai, adoro listas.
Então, mas a lista é difícil, né, pra gente se acostumar com ela, porque é aquela coisa, né, a gente precisa criar hábitos e organização, e qual que é a nossa criar hábitos, né, e ter organização. Então é a grande
vezes, pelo menos pra mim, a lista é um conforto, porque, por exemplo, eu odeio arrumar mala, e aí eu crio uma lista, tipo, 3 meses antes de viajar. E aí, ao invés de ir colocando as coisas na mala, eu crio uma lista das coisas que eu não posso esquecer. E aí ela me dá um conforto de, ok, pelo menos está lá anotado, eu não vou esquecer dela. Mas aí, quando tem o negócio da lista do tipo, ah, eu preciso fazer isso, aí é outra coisa. É uma lista diferente, é uma lista de tipo, ah, é uma obrigação. É o que você falou, é preciso se acostumar mais.
Muito avançado, gente. Eu ainda tô naquela coisa do TDAH que eu gosto da adrenalina do não vai dar tempo. Ai, que terror! Como isso é desgastante, mas ao mesmo tempo tão difícil de você se livrar disso. Então, assim,
eu disse que eu não
mala...
arrumo na última hora. Eu só disse que eu começo 3 meses antes a anotar as coisas que eu preciso colocar lá dentro.
Isso, né? Gente, que anotar? Não, isso aí é outro nível, um nível muito superior ao meu. Eu brinco de... Sabe aquele jogo do Gugu? Valendo! Tem que pegar umba, 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 e... Aí eu saio pela casa caçando o que eu vou levar na viagem. Aí eu esqueço metade. Tá mó calor, eu levo coisas de frio. Eu esqueço... Desculpa de Deus. Nossa, eu sou muito caótica. Eu tenho que parar de ser assim, gente. Não dá.
Não, é, mas é um exercício, na verdade, né? Assim, é uma coisa, cara, que você tenta e aí você não consegue, aí você tenta de novo. E eu tenho trabalhado muito isso em terapia, assim, né? Criar esse hábito, porque não é um negócio assim que dá um estalo e pronto, agora eu vou organizar minha vida em listas. Definitivamente não acontece, assim, é um exercício mesmo, um treinamento, né? Mas você sabe que agora eu tava pensando, né? E pensando nessa dificuldade, às vezes, de organização e aí pensando em histórias de infância, eu fico pensando se com a gente não acontecia mais aquela coisa que todo mundo brinca, né? De lembrar da cartolina que precisava de segunda-feira, de manhã, né? Ai, nossa, mãe, né? Domingo à noite você chega pra mãe e fala, putz, lembrei que precisava de cartolina pra amanhã de manhã. Ou então vai ter aquela festinha na escola, né? Ai, precisava levar um bolo, né? Cara, isso acontecia o tempo inteiro comigo, o tempo inteiro. Assim, não, era impossível, assim.
Comigo era pior ainda, porque eu não lembrava no domingo à noite que tinha que levar na segunda. A gente chegava na escola, minha mãe via os coleguinhas chegando com o trabalho feito e ela falava, tá, mas tá, não tinha nada pra hoje, não? Eu falo, nossa senhora, mãe do céu! E agora? Tinha mesmo? Aí toca minha mãe conversar com professora, diretora. E naquela época, nos anos 90, não tinha uma compreensão de que não era sacanagem do aluno. Era uma dificuldade mesmo. Então eu era aluna problema. Eu era aluna preguiçosa, bagunceira, relaxada. E aí, nem sempre os professores queriam abrir as sessões de me deixar entregar mais tarde. Eu já entreguei trabalho, por exemplo, estudava de manhã, eu tive que fazer o trabalho de tarde e minha mãe lá levar de tarde, que foi o prazo que deram na escola, no mesmo dia, só que de tarde. Então, cara, minha mãe foi muito parceira comigo. Se não fosse ela, sim, eu acho que minha vida teria sido muito mais difícil.
Mas eu já ouvi muitos relatos, né, de que o neurodivergente, ele vai para 2 caminhos na escola, né? Ou ele é aquele, né, que é o queridinho, né, super, ai, né, o bonzinho da classe e tudo mais, super dedicado, ou ele é aquele que é o aluno problema, como você falou, né, Tabata, que muitas vezes o professor reconhece um potencial, mas fala, poxa, né, precisava se dedicar mais. E aí, né, falta aquela compreensão de, nossa, aquilo que ele está conseguindo apresentar ali na escola já está muito acima às vezes até do que é saudável para ele. Ele está fazendo um esforço além do saudável para dar conta, né, daquilo que é colocado, né? Eu lembro, assim, por exemplo, na escola, e é interessante, né? Porque a gente, hoje em dia está melhor, mas ainda falta bastante informação. Mas eu lembro, por exemplo, que eu não conseguia me concentrar olhando para o professor. Né, olhando para o professor explicando, eu não conseguia me concentrar. Então, o que, que eu fazia? Eu deixava uma matéria no final do caderno, que é a matéria do rabisco. Então, era a matéria onde eu ficava rabiscando meus padrões, ficava fazendo ali, né, coisinhas aleatórias, e isso me ajudava na concentração. Só que, às vezes, eu levava bronca, né? Ó, presta atenção, você não está prestando atenção. E aí, tá bom, então vou olhar. Mas aí, na hora que você olha, aí a atenção foi para as cucuias, porque... Tá muita coisa acontecendo, às vezes, o professor, você tem que olhar para o professor, e aí olhar para o olho, às vezes, é difícil, né? Às vezes... Né?
Tem aí um negocinho, hein?
Então, estamos na investigação. Vem aí, hein?
Uma coisa que a Carla falou, que eu ouvi e já em outros podcasts, até onde eu sei, não tem ainda assim, comprovação científica que isso... É mais daquele tipo de coisas do tipo masking, a gente sabe que acontece, mas as pessoas não fazem um estudo porque é difícil fazer um estudo para comprovar coisas que são qualitativas e não quantitativas. Eu ouvi que tem, especialmente pessoas que são socializadas como mulheres, neurodivergentes de uma forma geral, especialmente TDAH, autistas, tem uma coisa chamada síndrome da boazinha, ou nice girl syndrome, ou good girl syndrome, que a gente acha que a gente tem que ser pessoas boas para as pessoas gostarem da gente, e é mais até difícil de falar não, é mais difícil de confrontar, porque aí entram outras coisas, coisas sociais, do tipo, ah, aquela menina é mal criada, aquela menina não, ela é respondona. Então tem que sempre ser a menininha que baixa a cabeça pra tudo. Eu tinha muito problema em ser a menininha que baixava a cabeça pra tudo. Na escola, minha mãe sempre falava, ai, você é uma outra pessoa na escola. Porque com os meus amiguinhos eu não sabia responder. Eu sofri muito bullying por causa disso. Eu ficava quieta. Só que aí em casa eu tinha mais espaço. Então eu respondia pros meus pais. Eu, tipo, ah, não é assim. Você não vai me bater porque eu sou uma criança. E tipo, eu usava umas coisas, tipo, ah, minha professora falou que não se deve bater com cinto na criança, você pode só dar palmadas com a mão, porque com a hora que a sua mão vai doer, minha bunda já tá doendo. E tipo, eu tinha 4 anos de idade, falava essas coisas pra minha mãe, sabe? E tipo, porque assim, gente, eu cresci nos anos 90, anos 80, e as pessoas usavam essas coisas pra educar crianças. Hoje as pessoas não fazem mais isso, mas enfim, eu cresci nessa sociedade onde as pessoas achavam que educar era com força física. Meus pais não batiam em mim, não muito, eu ficava muito mais de castigo. De, tipo, mas eu respondia muito, eu falava coisas, eu tinha uma língua muito afiada dentro de casa. Fora de casa? Nossa, não, eu gostava dos meus professores, então eu era boazinha com eles, assim, e com os outros colegas eu só não sabia me defender muito, tirando um ou outro que eu saía chutando na escola, puxando cabelo, às vezes sim, mas a maioria das coisas eu sofria bullying, tinha um monte de gente que vinha atrás de mim, eu me escondia no banheiro para não apanhar. Mala jogada no lixo, sabe, coisas assim. Ah, isso,
clássico, mala no lixo, todo dia minha mala tava no lixo. Eu já nem ligava mais. Ou o lixo tava na minha mala. Eles viravam o lixo dentro da minha mala.
Nossa.
Ou o lixo tava no meu cabelo, que eu tinha um cabelão cacheadão. E naquela época, não se sabia cuidar de um cabelo cacheadão. Então, minha mãe penteava. Aí o cabelo que era assim, ele ficava 6 vezes maior. Então, a galera pegava as casquinhas de apontador e jogava no meu cabelo, pontinha de lápis, de papel. Então, ou o lixo tava na minha mala ou tava no meu cabelo. Nossa. E era isso. Não. Vida escolar, tão saudável, que gostoso. Vamos voltar?
Agora vocês destravaram uma memória, assim, porque eu acho que essa coisa do lixo, assim, porque também tem a coisa, né, da memória de vida, assim, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, assim, eu tenho muita dificuldade de lembrar das coisas, assim, às vezes, né, de memória episódica. Mas, cara, essa coisa da bolsa no lixo agora destravou essa memória que isso acontecia também, né? É muito comum, né, cara? A gente tá fora da norma, né? E isso é a primeira coisa que te coloca ali no radar do bullying, né? No radar do bullying, no radar da tiração de sarro o tempo inteiro, né? A gente sofria bullying quando nem se chamava assim, né? Naquela época. Né? Então, às vezes, né, você tem aquela criança que tem aqueles interesses, né, muito específicos, ou enfim, né, tá naquele hiperfoco e quer falar só daquilo, e aí a turma já pega aquilo e vai te zoar, né, e às vezes num comportamento impulsivo que você teve, aquilo lá já vai ser o teu apelido pro resto do ano, sabe? Coisa que você fez na impulsividade e pá, já era, aquilo lá pegou e você vai ser o fulano de tal pro resto do ano. Então, acho que, né, a gente tá né, num risco elevado para esse tipo de vivência na escola mesmo.
Nossa, até hoje eu sou meio alheia às coisas, assim. Sabe aquele meme da Glória Pires de não sou capaz de opinar? Não assisti, não sei. Às vezes, assim, se eu falo pra uma pessoa, ah, tal pessoa é famosa, eu famoso quem? Não conheço. Só que na escola. Nossa, né, quando era, assim, eu sou. Gente, eu sou velha. Então, assim, eu sou. Quando eu tava na escola, tava muito aquela moda do entrevista com vampiro. Então as menininhas ficavam, nossa, ai, você sim. gosta do Brad Pitt ou do Tom Cruise? Eu,
ah, quem? Não era o Leonardo DiCaprio, era o Tom Cruise.
Não,
o
Leonardo DiCaprio veio um pouco depois.
Verdade.
Brad Pitt ou o Tom Cruise? Eu, quem? Ah, o loiro ou o moreno? Eu, quem? E aí eu não entendia nem o conceito de por que que elas queriam achar eles bonitos. Pequena criança Demi que eu era, mas tipo, por que que, não sei quem são, eu não sei quem são essas pessoas. Então eu não tinha muito assunto em alguns momentos da vida. As pessoas, sei lá, tipo, eu não tinha MTV em casa, e eu não entendia os filmes, ou eu não assistia algumas coisas que as crianças assistiam, ou que os adolescentes assistiam, então tinha muito momento na vida, assim, que eu não tinha que conversar.
Você não tinha repertório igual, né?
É, eu só fui assistir Friends, assim, muitos anos depois, porque eu não tinha Friends em casa, na minha TV em casa. Eu nem sabia onde passava, eu não, nem sabia o que as pessoas estavam falando. E aí elas me excluíam da conversa, porque eu não tinha o assunto.
Sim, eu já passei muito por isso, aqui no teu contrário, assim. Eu sempre fui meio velha, eu acho. Então eu gostava de coisas que não eram muito da minha idade. Acho que como eu sempre tive amigos mais velhos... O meu repertório era, por exemplo, você não assistia Friends, que eu assistia, mas eu não tinha idade pra assistir Friends ainda. Meus amiguinhos estavam assistindo mais uma coisa, Malhação, Chiquititas, e eu, Friends, e eu queria falar de Friends, e não tinha ninguém pra falar de Friends. Agora, Malhação, nunca nem vi, assim, viu? Depois, né, que daí eu comecei a fazer masking, né, daí eu fui assistir Malhação. Mas eu era muito deslocada. Eu queria falar de bandeira, de países, de raça, de cachorro, de dinossauro. Ninguém queria falar comigo sobre isso. A galera queria falar dos menininhos da escola. Eu, zero interesse.
Nossa, os hiperfocos, né, também é mais uma coisa que limita, né, essa nossa interação social, que ela já tem as suas dificuldades. Então... A gente, nossa, eu tinha muita coisa das bandeiras, eu amava, eu tinha um Atlas em casa, assim, que era meu pai.
A gente ia ser best.
Ah, então,
nossa,
cara.
Eu fui estudar linguagem Morse na Barça da minha avó.
Meu
eu sabia,
Deus.
Eu escrevia para as minhas amiguinhas linguagem em Morse, aí eu ficava 3 anos traduzindo o que eu escrevi, mas...
Nossa, então, cara, eu tinha essa coisa com Atlas, assim, eu gostava muito de decorar as bandeiras, as capitais, as moedas, né? Era muito isso, assim, era maravilhoso, assim, né? Para mim era maravilhoso, né? Aí, por exemplo, né, na parte de música, né, o pessoal tinha, sempre tem, né, as músicas da moda e tudo mais, e eu... Desde pequeno, eu sempre fui muito fã de música clássica, assim. Então, eu era o cara, assim, que tava todo mundo ali no... Enfim, né, na época lá, sei lá, na adolescência, a época do Cine, do Restart, do NX0, e eu tava lá brisando no Vivaldi, no Mozart, no Beethoven...
Ouvindo Rádio Eldorado com Schubert.
E aí, né, depois eu acho que eu fui entendendo e fui ampliando um pouco o meu leque de interesses, assim, né, mas nesse mais jovem, assim, eu tinha um interesse bastante restrito e muito hiperfocado. Então, por exemplo, eu adorava videogame também. Só que eu gostava, mas os meus amigos que gostavam de videogame, eles gostavam de um jeito diferente de mim, porque assim, às vezes os caras estavam lá jogando Street Fighter e eu, ah, tá bom, vou jogar Street Fighter. Mas eu queria ir atrás da história, eu queria entender quem eram aqueles personagens, qual era o nome deles,
sim.
De onde eles vieram.
Qual é a altura deles, quanto que eles pesam, qual a idade deles, qual é a origem deles. Nossa.
E aí os caras assim, cara, eu só quero pegar o boneco, né, que as pessoas chamavam de boneco, né, eu quero pegar o boneco e jogar. Eu falo, não, mas eu quero entender tudo, eu quero saber qual que é a história do jogo, né, eu adorava, por exemplo, RPG, né, que é aquele jogo cheio de história e tudo mais, né, e eu queria saber tudo sobre isso, assim, eu não gostava de jogar de forma superficial, então mesmo nos interesses em comum, era de uma forma diferente,
total,
né?
Eu te entendo total, gente, eu tô namorando uma menina que é autista e TDAH. é totalmente diferente. A gente está assistindo um filme, qualquer coisa, a gente para a cada 5 minutos para pesquisar algo que aparece no filme. E é tão maravilhoso isso.
Sim!
Nossa, quantos
Como
anos tem
fulana? Como as pessoas assistem alguma coisa sem o IMDB aberto ao lado?
Uhum.
Não existe, não
tá.
Dá.
Nossa, mas eu já vi essa pessoa em algum lugar. Que filme que ela fez? Aí a gente para e tem que achar o filme que aquela pessoa fez.
Uhum.
Aí eu sinto que eu quero saber a altura da fulana, do fulano, quantos anos tem? Será que tem filhos? Mas nasceu aonde? Será que foi nos Estados Unidos mesmo? Qual cidade? Aí a gente acha a cidade, daí eu falo, meu Deus, mas qual que é a bandeira mesmo dessa cidade, desse estado, dos Estados Unidos? Ah, os Estados Unidos tem 50 estados. Sabe? Nossa, gente, é um surto que a gente não passa de 10 minutos de filme, mas a gente fica 3 horas ali, só nesse ciclo de pesquisar coisas. É muito divertido.
Vocês têm o mesmo Nossa. Problema no cinema? Porque no cinema, eu tenho... Voltamos ao começo de eu tenho problema para reconhecer pessoas. Então, eu acho que eu já vi esse ator antes. Aí eu fico o filme inteiro na minha cabeça. De onde é que eu conheço essa pessoa? De onde eu conheço? E tem aquela sensação de familiaridade de eu já vi essa pessoa antes. E aí eu não consigo prestar atenção direito no filme porque eu não vou abrir meu IMDb. No cinema, e aí eu fico sem prestar, eu tento prestar atenção no filme, mas me incomoda o filme inteiro não saber quem é aquela pessoa e o que, que ela fez que eu assisti, porque pra mim o mais importante é isso, o que a pessoa fez que eu já assisti antes. Da onde eu conheço
tenho,
você?
Eu tenho super isso. Na verdade, cinema pra mim é um terror, assim, porque eu não posso sair, não posso limpar uma casa enquanto eu assisto. Ah, eu tenho vontade de explodir quando eu tô no cinema. Mas essa questão de não lembrar de onde eu vi a pessoa, ou então, sei lá, que ela fez, eu não tenho muito, porque eu tenho uma memória absurda para coisas aleatórias. Então, assim, eu lembro de aniversário de coleguinhas da escola, de quando eu tinha 8 anos. Eu lembro hoje. Tipo, ah, fulana faz aniversário 26 de fevereiro. Eu lembro, todo 26 de fevereiro, eu lembro que a fulana faz aniversário nesse dia. A gente não se fala há uns 20 anos, mas eu lembro. Ah, fulano fez tal filme, eu sei. Ah, fulano, nossa, esse dublador eu já ouvi em algum lugar. Ah, eu sei que personagem que tem aquela mesma voz. Gente, eu tenho uma memória. Esses dias eu e minha namorada, a gente começou a falar sobre datas de novela. Gente, eu nem assisto novela. Mas eu lembro da data da novela por conta da música da novela. E a gente acertou todas. De 98 a 2006, nós acertamos todas as novelas das 9 da Globo. Eu fiquei, meu Deus, cara, a gente é muito esquisita mesmo. Sexta-feira à noite a gente bota lá, quiz, acerte 100 bandeiras desses países, vamos ver até onde você vai. E a gente fica disputando, quem sabe mais bandeira. Aí, namorar uma pessoa neurodivergente é muito bom, cara, é muito divertido. Eu adoro.
É, não, eu fico bastante assim, quando eu... Não, principalmente coisas que eu sei que eu sou bom, assim, em lembrar. Aí quando eu não consigo lembrar, às vezes que falha, assim, ai, me dá uma irritação tão grande. Para vozes, uhum. Por exemplo, né? Vozes, eu sou muito. O que eu não reconheço de rosto, eu costumo reconhecer de vozes. Então, e para dubladores, principalmente, assim, né? Então, cara, eu ouço a voz, é o pai, esse cara fez tal filme, ele fez não sei quem, fez o fulano, essa aqui, fez a fulana, fez não sei quem. E quando aí vem a voz do dublador e não vem quem é o cara, quem que ele fez, nossa, mas que irritação que me dá, eu fico muito frustrado, assim, né? E acho que isso é uma coisa que buga muito a gente, né? Principalmente quando você é criança e não entende bem, né? Que você não tá na norma, né? Então, você fica assim, tá, mas eu sou bom ou eu sou ruim de memória? Porque tem umas coisas, uhum, assim, que eu lembro.
Muito isso.
Tem outras coisas, assim.
Sim.
Eu tava lembrando, por exemplo, que a minha mãe, às vezes, ela saía e ela falava assim pra mim, né? Daqui a 10 minutos você desliga a panela. Até... Aí eu ligo. Aí dava 10 minutos, ela me ligava, porque ela sabia que eu não ia lembrar. Ela falou, você lembrou de desligar a panela? Eu falei, não, óbvio que não, né? E ao mesmo tempo, você lembra ali, por exemplo, eu tinha um interesse restrito em mitologia grega. Eu lembrava todos os deuses que eram irmãos de Zeus ali, por exemplo. E eu, tá, então a minha memória é boa ou ela é ruim? Eu não sei, né?
Gente, ontem eu... tirei as roupas da minha... A minha mãe tem aqueles varais móveis, né? Que você... É de alumínio. E aí eu tirei eles porque eu precisava usar aquele espaço. E coloquei num lugar que não era coberto. Desde ontem a minha mãe está... Tabata, coloque meu varal de volta no lugar. Quando que eu fui colocar o varal no coberto de novo? Hoje, antes do podcast, quando começou a cair a maior chuva do mundo. Porém, se você me perguntar, em que ano estreou o meu primeiro amor? 1991. Em que ano lançou Jurassic Park? 1993. Em que ano? Sabe, gente, pra que isso? Por que que eu sei isso?
Porque é muito seletivo. A gente sabe coisas aleatórias. Eu sou muito assim com, por exemplo, alguma coisa aleatória que eu vou me culpar pro resto da vida que absolutamente mais ninguém lembra
ninguém
e eu vou
lembra.
Perder sono
uhum.
por isso.
Nossa.
Do tipo, sei lá, eu comi doces a mais e todo mundo estava comendo uma quantidade aceitável de doces e eu fui lá e ataquei a mesa do doce
uhum.
como uma descontrolada. Isso eu vou lembrar e ficar me culpando pro resto da minha vida.
Ou então
compensação.
Uma coisa que você disse, né? Tipo, nossa, falei uma coisa impulsiva que todo mundo já seguiu a vida. E você tá lá, meu Deus, o que que eu falei? Nossa.
Nossa, sim, sim, não. E, nossa. E aí é um negócio, ah, me lembra de tal coisa? Não vou. Sei lá, não.
Não vou. Eu não lembro nem a mim mesma, vou lembrar você. Pelo amor de Deus, vamos se respeitar.
Às vezes as pessoas me pedem isso, eu falo, você tem certeza que você tá pedindo isso pra mim, né? Mas tudo bem.
As pessoas nem me pedem, eu já tô no nível que a galera pensa em falar, já ri e desiste. Eu falo, é sobre isso? Infelizmente não vou
falar. Eu acho que, cara, é muito importante, né? Essa rede de apoio e deixar as pessoas em volta, assim, bastante cientes, né? Acho que isso é uma coisa que costuma ajudar, né? Às vezes as pessoas, né... Existe uma ideia assim que, ah, você tá se acomodando, você não quer tentar ser melhor, né? Mas é que assim, é aquela coisa, existe uma limitação, né? A gente cria estratégias, mas a gente nunca vai funcionar como um neurotípico. Então, assim, até certo ponto, as pessoas ao nosso redor têm que ter essa noção também, né? Então, assim, e que pena, né, que no caso, às vezes, né, dos diagnósticos tardios, né? Que a gente não teve essa oportunidade, né, quando criança, né, de às vezes ter um entorno que também ajudasse a gente a entender e lidar melhor com essas nossas dificuldades, né, porque a gente está sempre precisando de alguém no entorno para falar que tá tudo bem se a gente não lembrar. É muito importante, né, ter
Sim.
isso, né.
Eu ia falar isso, a minha história de infância é essa, porque meu pai é TDAH, muito TDAH, nossa, TDAH é demais da conta, meu pai é. E ele sofreu demais na infância dele, assim. Ele foi espancado pelos meus avós muitas vezes, porque ele esquecia as coisas, reprovava na escola, saía com dinheiro para comprar o pão, voltava sem o pão, sem dinheiro, sem nada, porque tinha perdido no caminho. Então, meu pai, assim, sofreu muito. E aí, ele quis fazer totalmente o contrário comigo, quando ele viu que eu era muito parecida com ele. Então, eu sempre tive muito acolhimento na minha família e eu sempre falo sobre a importância disso. Meu pai me ensinou que, cara, tudo bem se você esqueceu. Tenta não esquecer uma próxima vez. Isso, vamos buscar estratégias para que você não esqueça uma próxima vez. Mas eu não vou te punir porque você esqueceu isso. Eu não vou te condenar porque você fez tal coisa, deixou de fazer tal coisa. E ele me ensinou uma coisa muito importante que é rir de certas situações. Sabe? Porque eu me cobrava muito, me frustrava muito, tipo, nossa, eu não acredito que mais uma vez eu esqueci tal coisa, não fiz tal coisa. E ele dava uma conotação engraçada, ele transformava tudo num stand-up, assim, numa história cômica. Então, isso fez com que a minha vida se tornasse muito mais leve. Hoje, eu dou muita
Explica
risada.
Explica um pouco até o seu conteúdo, assim.
Eu tento levar as coisas com leveza, porque, pô, o que que adianta colocar peso? O que, que me adianta eu ficar me martirizando porque eu falhei aqui, errei ali? Eu prefiro pegar as histórias, transformar num stand-up engraçado e contar ou na internet ou pros meus amigos e dar essa leveza que às vezes eu acho que falta na nossa vida porque é só porrada, né, gente? É porrada atrás de porrada que a gente toma, né? E aí, tem que contar a minha história depois de infância, né? Mas pode falar, pode falar.
Eu ia falar, na minha família foi um pouco o oposto da sua, porque eu fui a primeira pessoa diagnosticada na minha família. Por mais que hoje eu olhe e eu falo, família inteira do meu pai é neurodivergente. E tem algumas pessoas da família da minha mãe que falam, pensando na história dessa pessoa, há algo aí. Mas a família inteira do meu pai, a minha tia, assim, eu já cheguei a falar, tia, vai procurar um diagnóstico? Ela fala, não, a idade que eu tenho. E aí, geralmente, é aquelas coisas, tipo, nessa idade, pra que eu preciso disso? Mas, assim, a gente vai ser pra sempre, alguma coisa isso pode estar tornando a sua vida mais difícil, mas a família do meu pai e os dois irmãos dele, o meu tio com certeza tem altas habilidades de superdotação, minha tia tem altas habilidades de superdotação e TDAH, meu pai deve ser, ele só não tem altas habilidades, não tinha, mas ele devia ter algumas outras coisas neurodivergências aí no meio do caminho, porque ele tinha depressão também, minha avó tinha depressão, e tipo, tinha um monte, um combo, só que a primeira pessoa diagnosticada fui eu. E, inclusive, foi a família que mais culpou a minha mãe pelo meu diagnóstico, foi a família do meu pai, falando por que que minha mãe não criou essa criança direito. Porque eu fui a primeira neta. Então, tipo, eu era a criança... Nossa, eu fui muito tratada como uma criança demônio. Até o ponto de ganhar um terço no meu aniversário, acho que de 15 anos, pra, tipo, ser meio que exorcizada, assim. Eu ganhei um terço de aniversário, gente, porque... Tinha uma tia-avó que falava que meus primos não deviam andar comigo porque eu era uma má influência, que, sei lá, eu era meio criança demônio, eu dava trabalho para os meus avós, e eu só dava trabalho para as pessoas, que eu não sabia me comportar, então... E, tipo, eu sempre fui a mais boazinha, sabe? Eu sempre tentei muito ser boazinha, tipo, passando por cima de mim mesma, é... E aí você vê o que a falta de diagnóstico faz no resto da família, porque se eu fui a primeira, não tem só eu ali. E a família é grande, tem um... Não, tá certo. Meu pai tem dois irmãos, mas, assim, meus avós tinham mais irmãos e... Tem mais gente. As festas de Natal da família do meu pai era assim... Gente, eu não sei o nome de ninguém, porque tem primo de 14º grau, sei lá, lá. E, tipo, aí eles tiveram filhos e os filhos cresceram. Eu já tinha problema de lembrar o nome deles quando os meus primos, que eram adolescentes, viraram adultos e agora estão na terceira idade. E, tipo, eu mal sei o nome dos filhos deles. Mas, enfim, eu vejo uma vez por ano. É difícil.
Essa é uma ironia muito grande, né, cara, na nossa vivência, assim, porque... para que a gente tenha o diagnóstico, para que a gente tenha o diagnóstico precoce, é importante que alguém de fora observe. Normalmente é um adulto, normalmente é um adulto da nossa família, mas existe uma carga genética muito forte, e aí a família acha que é daquele jeito, porque o normal é daquele jeito, o típico é daquele jeito. A família não saca, né? Então, cara, é uma ironia tremenda isso, né? Eu, particularmente, eu também vejo na minha família, assim, vários indícios, assim, de pessoas que muito possivelmente estão dentro do espectro autista, pessoas que muito possivelmente são TDAH. Eu vejo, sabe, essas coisas, assim. Inclusive, tem o primo diagnosticado com TDAH e tudo mais, né? Então, mas eu vejo, assim, e muitas vezes vem o discurso de mas pra que isso? Agora eu já tô velho, né, e tal, e aí você fica, poxa, né, mas eu acho que não tem idade pra gente procurar melhora na qualidade de vida da gente, né, mas esse é uma contradição muito louca, assim, da condição, dos transtornos do neurodesenvolvimento de forma geral, que é essa coisa, né, do adulto que cuida da criança precisa perceber, mas muitas vezes esse adulto também é, e por isso ele não vai perceber, né, isso é muito...
E também na época que a gente era criança não se falava, né, assim, muito sobre hiperatividade, sobre TDAH em si, sobre autismo. A minha pediatra sempre levantou a questão que eu era hiperativa e superdotada, porque eu falei com um pouquinho antes de completar 6 meses de vida, eu falei. Então já veio aquele alerta de que era uma criança diferente. Mas e aí, diferente faz o quê?
Então, fazendo um parênteses no que você está falando, quando eu fui ouvir algumas coisas, pesquisar algumas coisas sobre autismo, as pessoas sempre falam que tem existe algo na fala do autista que é diferente. Mas as pessoas nunca falam que falar adiantado também pode ser um sinal de autismo. As pessoas sempre focam no falar atrasado, ou não falar, ou ter um mutismo seletivo. Mas quando você olha a letra dos critérios, significa alteração. Alteração pode ser para mais ou para menos, pode ser qualquer coisa que foge daquele padrão. Eu, com 1 ano de idade, eu falava frases completas. Pode ser, porque eu fui criada, eu era a primeira criança das duas famílias, a família do meu pai e a família da minha mãe, e ninguém me tratava como criança, todo mundo falava frases completas e não me criaram com "Oi, o bebê, babá, bebe água, bebê". Não, as pessoas falavam frases completas e para me expressar eu tinha que falar frases completas. Então, com 1 ano de idade, minha avó falava que eu já conjugava verbo. Mentira, não devia ser assim, mas a minha avó exagerava nas coisas. Mas existe uma alteração para mais ou para menos. E as pessoas esquecem. Não é necessariamente só o mutismo seletivo ou não falar. Pode ser o adiantou demais essa fala. Já fala muito quando as outras crianças estão começando a aprender uma palavra. Você já está falando sentenças.
E uma outra característica da minha fala na infância era que eu era meio jovem Sheldon, sabe? Eu falava tudo muito correto, muito formal. Eu tinha uma fala muito madura para minha idade. Muito madura, assim. Tanto que me procuravam os meus pais direto para fazer propaganda por causa da pronúncia muito correta, né? Só que nunca fiz. Mas passei batida, né? Com vários aí indícios. Ninguém percebeu, mas porque naquela época não era falado, né? Não tinha o que fazer, assim, não tinha profissionais para atender uma criança autista, TDAH, com suportação. Era muito difícil. Daí cresci sem diagnóstico, mas tive muito apoio dos meus pais. Daí a história que eu ia contar é com meu pai.
Ah, sim.
Eu preciso contar, gente. A gente foi viajar de férias. Só eu, meu pai e minha irmã. Minha irmã era menorzinha ainda, pequenininha, brincava ainda com brinquedinho de praia. Eu tinha umas pranchinhas, body, né? Body bird, uma coisa assim.
Ah, aquela metade daquela prancha que você encaixa no abdômen.
É, que parece um isopor, sei lá, que parece aquilo. Deu uma textura estranha. Eu tinha uma pranchinha daquela. Aí fomos pra praia, levamos as nossas toalhas, cadeiras, tudo. Beleza, curtimos o dia de praia, daí na hora de ir embora a gente foi naquele chuveiro para lavar os pés, largamos tudo lá. Não teve uma alma para lembrar que a gente foi carregado de coisa, que tava até caindo dos braços. A gente foi embora com os braços balançando, sem nada, e não teve um de nós para falar. A gente não tá esquecendo nada, não? Fomos embora, perdemos tudo. No primeiro dia, a gente não tinha mais toalha para se secar. Aí meu pai teve a brilhante ideia de parar num mercado grande que tinha lá, de TDAH, sendo TDAH. Aí ele volta. Ai, gente, tava muito caro as toalhas de praia. Eu comprei pano de chão pra gente se secar. Eu falei, nossa, pai. A humilhação tava pouca, né? Beleza. Pano de chão, beleza. Todo mundo na praia, bonitinho, com as suas toalhas saindo do mar, e a gente com paninhos do tamanho da nossa mão, porque não eram panos de chão grande, se secando, cara, o corpo. Eu falei, meu Deus, gente, que férias são essas? Ainda bem que era só uns 3 dias, 4 dias, a gente sem nada, não tinha o que fazer, porque tinha perdido tudo. Vamos embora, vamos embora. Estamos arrumando as coisas, domingo à noite, meu pai... Bum, fecha o porta-mala e olha no banco a chave lá dentro. Falei, pai do céu. Meu Deus, chama a mãe. Pai, eu não aguento mais. Chama a mãe pra salvar a gente.
Cara, chama a mãe é ótimo, cara.
Mãe salva a gente sempre. Porque, pô, 2 TDAH, a mãe salva sempre. Não tinha um Google, não tinha... Mal tinha internet naquela época, gente. Isso daí foi, sei lá, 2002, 2003. Domingo à noite, gente, tivemos que ir de cantinho em cantinho, a pé, vendo se achava um chaveiro. Até que, sei lá, alguém iluminou a gente, achamos um chaveiro, conseguimos abrir aquele carro e finalmente fomos embora, mas... Essa história ficou, assim, marcada para sempre, porque ela foi um resumo da nossa vida. Caótico, perdendo tudo, mas divertido. Coisas que só um TDAH passaria, sabe? Tipo, cara, se secar com pano de chão, procurar chaveiros. Foi mais aventura do que se tivesse sido umas férias tradicionais ali. Eu fiquei, meu Deus, gente. Olha, só... TDAH mesmo, pra fazer uma coisa dessa. Mas eu já fiz várias. Já fui pra escola sem tênis. Aí meu pai teve que levar o tênis pra mim no meio da aula. Como que a criança não percebeu que tava descalça, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, mas tanta coisa que eu já fiz. Eu acho que o auge, mas eu não foi na infância, foi na vida adulta já. Posso contar essa também? Porque essa daí é muito maravilhosa. O auge da desatenção. Eu precisava ir no banco e cheguei, assim, com o carro, fui parando. Tinha muita gente no banco. Muita gente fora do banco. E um movimento. Eu falei, gente, que é isso, hein? O que tá acontecendo nesse banco? É dia de pagamento? Tá tendo alguma promoção? Olha a ideia, promoção no banco. Aí eu pensei, juro que eu pensei isso. Porque eu vejo fila, já penso em promoção. Falei, ah, bom, já tenho que ir, vou ter que encarar. E aí, eu começo a entrar no banco e vejo todo mundo me olhando e só eu no banco. Tipo, tinha muita gente na rua, mas só eu no banco. Aí eu falo, nossa, que esquisito, né? Aí eu olho assim, no chão, um monte de coisinha dourada. Mas, gente, que é isso que tá acontecendo? Agachei e peguei. Quando eu pego, era uma cápsula de bala gigantesca.
Ah!
Uma cápsula de bala enorme.
Deus.
Aí eu olho assim, quando eu levanto a cabeça e resolvo olhar pro banco, o banco tava todo fuzilado. Tinha acabado de acontecer um assalto à mão armada, a galera fuzilou o banco inteiro, o caixa eletrônico tava explodido, a galera que tava lá fora estava horrorizada porque tinham acabado de sair com os reféns no carro. E eu lá, tentando sacar meu dinheiro, pleníssima, gente, que movimento.
E ninguém pra te avisar.
Ninguém, gente, pra falar, moça, você tá bem? Para, sai daí. E eu lá dentro.
Pra pessoa chegar com essa confiança, devia ser a delegada, né? Alguma coisa assim.
Chega bem confiante, pega uma cápsula de bala do chão.
Estão achando que você tá fazendo a perícia até.
Perito criminal, não, sei lá, né, cara?
Só uma pessoa TDAH perdida mesmo. Eu falei, meu Deus, quase que eu morro no assalto. E não ia nem saber. Não ia nem saber. Eu ia morrer sem saber porque morri.
Você sabe, a conversa não acabou, mas aqui o tempo acabou do podcast. Semana que vem tem mais, você ouve a segunda parte do episódio com a Tabata e o Carlos e comigo. Então, deixem suas redes sociais, por favor, e deixem para os ouvintes seguirem vocês. Carlos, quais suas redes para as pessoas conversarem lá com você? Obrigada, por sinal, por participar do episódio, gente. Obrigada, foi maravilhoso. A gente ainda tem a segunda parte, mas deixem as redes.
Gente, foi muito legal, tô super ansioso para a segunda parte, meu arroba é Carlos A. Leite Filho, e é isso aí, vamos que vamos.
Papa, tem você suas redes, obrigada por participar.
Ah, eu que agradeço, foi ótimo papo, e quem quiser me acompanhar lá no Instagram é tabata_ meu mundo atípico, ou joga meu mundo atípico que provavelmente vai aparecer lá também.
E vocês sabem, Tributo DH é arroba Tributo DH em todas as redes. Não esqueçam de apoiar no apoia.se/TributoDH. E você ajuda todo o projeto a continuar. Dê 5 estrelinhas onde você está ouvindo. Espalhe a palavra da Tributo DH para seus amigos, para seus profissionais que te acompanham, enfim. E vem para o nosso grupo secreto exclusivo. Tem um monte de coisa lá, a gente fala de todos os assuntos, quem é apoiador vota nos temas dos episódios, participa do encontro anual que foi em novembro, esse ano vai ter mais. E é isso, a segunda parte vem aí semana que vem, e feliz ano novo, e beijos da Tata, feliz 2024, gente, vamos dar um tchau coletivo, beijos, tchau!
Beijos, feliz ano novo, gente, tchau!
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores, os TDAH Hypers, que fazem a nossa tribo TDAH acontecer. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa Juliana Velma, Mari Mendes, Marina Pula, Leonardo Loza, Aline Mie, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner de Tonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Roger Lima, Gabriele Varão, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali Michele, Roberta, Graziela Godoy, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Rafael Pinheiro, Cássio Plácido, Malu, Bruno Rezende, Amauri, Nicolas Rossin, Jackson Luiz, Biscoito Bolacha, Gianluca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Berto, Sandor Tomiti, Jô, Eric Alves, Kessia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Chiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Anderlan Costa, Bel Castro, Clares, Iana Luísa, Shinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamines da Silva, Michel Barros, André, Ubiratã Júnior, Laís Calazans, Santiago Luiz, Rodrigo Flores, Tamires, Alessandra Spiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Marina Dalio Júnior, Renata Monteiro, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Rafael Ribeiro, Andréa Fernandes, Wesley Rueda, Diego Correia, Carol Garcia, Adriana Leopold, César Diego Matheus, Diego Pessoa, Jorge Rodrigues, Cacá, Luiz Gustavo, Maria Clara, Danilo, Desirre Santos, GL, Kelly Bortoli, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla, Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Panice, Giovana Xavier, Amanda Vitória, Dilene, Nath Pereira, Bruno Grilo, Ana, Vitória Cerqueira, Felipe Tuque, Júlio Sagato, Valmar Manelli.